Tiago Antunes, da EFAPEL Cycling Natural do Bom Barral, conseguiu a vitória na volta ao Alentejo em bicicleta, o maior triunfo da sua carreira. O corredor da equipa da EFAPEL sucede a Noah Ops, da EF Education Aievolo, na vitória da volta ao Alentejo. Em 43 edições, há 41 vencedores. Tão somente Carlos Barbeiro e Orluís Aular conseguiram 2 triunfos. O corredor da equipa da EFAPEL Cycling teve tudo para uma grande disputa de etapa, já que a determinada altura, a meio da etapa, German Nicola Sivane Avilu Doltano Olé Conselho, integrado num grupo de 9 unidades, era o virtual camisola amarela, com quase 1 minuto de vantagem relativamente aos homens da EFAPEL, que contaram com a ajuda da Movistar. Na parte final da tirada, German Nicola Sivane voltou a atacar, desta feita com a Enéas Santibello. A hipótese era Santibello vencia a etapa e Tivani vencia a volta ao Alentejo, mas acabaram por ser alcançados por o grupo seguidor e que na chegada à Praça do Giraldo acabou por, na parte final do empedrado, fazer a diferença. 2 corredores apresentaram-se na linha da meta. Santiago Meza parecia ser o vencedor, mas num esforço derradeiro, Jens Verbrugge, o belga da NSN, conseguiu o triunfo. O segundo na volta ao Alentejo. O primeiro foi em Almodóvar e o segundo em Évora. Jens Verbrugge, um homem feliz, satisfeito com as 2 vitórias na volta ao Alentejo em bicicleta, na primeira e também na última etapa.
Bom, eu estou muito satisfeito porque vencer uma etapa já era maravilhoso para mim e ter confiança para hoje. Senti-me muito bem esta manhã e queria ir outra vez para a vitória na etapa. Vimos a fuga e aproveitámo-la e tivemos de jogar um pouco com isso. A minha equipa também fez um ótimo trabalho na frente para manter ali aquela presença na frente. Fiz aquilo que queria e eu dei o possível aqui nesta subida de paralelos e é ótimo poder ir para mais uma vitória de etapa perante o desempenho também do camisola verde. Foi um sprint fantástico até à meta final. Fale-nos dele. Foi muito duro mesmo. Porque hoje tivemos que andar mesmo a toda a velocidade. A pressão era muito forte. E houve muitos ataques ali no final com o Tivani, com os tipos da UE. E o Nicolor também fez um bom trabalho nesse aspecto. E portanto fizemos o sprint da melhor maneira possível e consegui a vitória. Estou muito satisfeito. E como é que foi a jornada? A sua presença aqui no Alentejo. Gostou da corrida? Foi uma corrida boa. O tempo foi bom todos os dias, a corrida foi boazinha. Tinha sprint e consegui 2 vitórias de etapa, não podia ter sido melhor.
Jens Verbrugge, da equipa da NSN, gastou o tempo 3 horas 38 minutos 10 segundos, média de 44.856. Segundo Santiago Meza, a Nicolor Campicarno com o mesmo tempo. Terceiro, German Nicola Tivani, Avilu Doltano Olé, 2 segundos. Quarto, Nathan Cusack, da EF Education Aévolo. Quinto, Enéas Santibello, UAE Team Emirates Ganzi. Sexto, Hugo Nunes, Credibon LA Alumínios Marques Car. Sétimo, Carlos Salgueiro, Team Tavira, Crédito Agrícola, todos a 2 segundos. Depois, oitavo, Pedro Silva, Feira dos Faz Boa Vista, a 6 segundos. Nono, Andoni Jiménez, a Nicolor Campicarno, a 9 segundos. E também a 9 segundos, na 10ª posição, Gonçalo Liaça, Credibon, LA Alumínios, Marcos Car. Vitória na etapa por equipas da NSN. Começamos com José Soares, o nosso comentador, faz o filme da etapa e o balanço geral da Alentejana.
Absolutamente extraordinária prova de que, uma vez mais, quem faz as corridas são os corredores e, apesar de ser uma etapa praticamente plana, com 163 km e apenas com aquela dificuldade, aquele topozinho em Monsaraz, mesmo assim foi uma etapa disputadíssima do princípio até ao fim, com as diversas classificações daquelas que podiam estar em discussão ainda a serem levadas praticamente até à linha de meta, uma etapa que na 3ª hora teve 48,5 km, foi um momento em que se pedalava muito forte no grupo da frente e se pedalava também muito forte na cabeça do pelotão. A EFAPEL contou com ajudas preciosas na cabeça do pelotão da equipa Movistar e da equipa Anicolor, e de facto uma etapa para terminar em grande a volta ao Alentejo. E uma palavra, nós, enfim, já temos muitas chegadas à Praça do Geraldo, aqui hoje mais uma grande multidão de facto a demonstrar que este é um local e um palco privilegiadíssimo para um final de uma prova, que é também uma prova privilegiadíssima, que é a volta ao Alentejo.
Doutor Andrés Pinto, pode dar um balanço geral?
Penso que do ponto de vista desportivo o balanço é muito positivo. Hoje confirma-se o que dissemos de manhã. A camisola amarela mudou todos os dias, mas hoje só mudou a hora, não mudou a amarela. Está bem entregue. A etapa de ontem é uma etapa de grande categoria, um belíssimo espetáculo. E hoje, tal como aliás também aconteceu o ano passado na última etapa, uma prova disputadíssima, e provando aliás, portanto, que neste planície também pode haver, não têm que ser provas monótonas e enfadonhas no ciclismo de estrada, mesmo em plano pode haver etapas como esta. As equipas portuguesas tiveram num belíssimo plano, mais elevado ainda do que no ano passado. As equipas de desenvolvimento que aqui estiveram valorizaram e muitíssimo a prova. A volta ao Alentejo está para continuar, é o que todos desejamos, está bem viva e é uma prova com um potencial enorme de valorização, que vamos tentar trilhar esse caminho.
Quanto a Carlos Salgueiro, diz que vai continuar a trabalhar para que os resultados apareçam.
Fazendo um balanço positivo, o trabalho que vem desenvolvido, fica um pouco triste que o final é do dia 2, porque ia na fuga e em posição perfeita para descer a etapa, ia arrancar da curva e saltou uma corrente, e pronto, meter e não meter, acho que acabo no fim de fazer sétimo, mas foi um dia que eu ia muito bem, penso que consegui ganhar esta etapa, mas pronto, faz parte. É continuar um bom trabalho nesta época e os resultados vão aparecer, sem dúvida. Só quero agradecer pelo apoio que nos dão continuamente. É muito bom sentir o carinho das pessoas da vida e espero continuar que eu e os meus colegas continuemos a fazer os resultados para malgrar a cidade.
José Azevedo, o diretor desportivo da equipa da EFAPEL, era um homem satisfeito e diz que estas vitórias fazem o futuro.
Claro, as vitórias marcam, não é? Marcam um projeto. No entanto, eu acho que a equipa da EFAPEL, este projeto que vai no seu quinto ano, já marcou a sua imagem, a sua entidade. É um projeto que eu acho que é um bom projeto para o ciclismo português, é um bom projeto para o desporto, é mais um projeto. E vamos continuar com a nossa linha, guiar-nos pelos mesmos focos, os mesmos objetivos. Há princípios que nós temos como base, um deles é lutar pela vitória, ser competitivos, e vamos continuar nesta linha, sempre, porque é para isso que é que estamos, é para correr, para dar o nosso máximo, para lutar. Sabemos que ganhamos às vezes, perdemos outras vezes, a gente quer ganhar sempre, mas acho que esta vitória, logo nesta fase do ano, vem dar mais alento aos corredores, vem-lhes dar mais força moral, mais confiança. As vitórias trazem isso, não é? As vitórias trazem isso, trazem essa confiança. Espero que isto seja o embalar de um ano muito positivo.
Tiago Antunes gastou o tempo total de 15 horas, 43 minutos, 43 segundos. Segundo, Alexis Guerin, Anicolor Campicarda, 46 segundos. Terceiro, Hugo Fabriz, o AE Team Emirates Ganzi, também a 46 segundos. Quarto, Dan Dijkman, da UAE Team Emirates Ganzi, a 55 segundos. Quinto, Magnus Carstensen, o dinamarquês da EF Education Evolu, a 59. Sexto, Emanuel Duarte, Credibon Elial, do Minas Marques Car, 1.05. Sétimo, Zachary Mariage, da NS Cristiano, a 1 minuto e 13. Na oitava posição, Ibai Vilati, da Movistar, a 1.36. Nono, German Nicola Tivan, Aviludo Altanolé, a 1.41. E décimo, Alexander Grigorev, EFAPEL Cycling, a 2 minutos. Por equipas, a vitória foi da EFAPEL Cycling. Pontos, camisola verde, Santiago Mesa, Anicolor Campicarda. Montanha, camisola azul, Alexis Guerin, também da Anicolor Campicarne, e Geraldo da Juventude, camisola branca, Hugo Fabriz, UAE Team Emirates Ganzi. Tiago Antunes, um homem feliz e satisfeito com esta vitória.
Era uma vitória que já procurava há bastante tempo. Tenho muito reconhecimento da minha carreira, mas acho que esta é sem dúvida a minha maior vitória, e estou muito feliz, porque já marcou o tempo, a equipa também fez um grande trabalho e estou eternamente agradecido a eles.
Na altura, a passagem por dentro dos 2:45 ainda assustou, com o Giovanni Paula Tipana?
Não, acima de tudo, tinha confiança no grupo que tinha, sabia que eles estavam, que a minha equipa estava sempre comigo, estava muito bem e nunca entrámos em pânico e acima de tudo. Todos juntos conseguimos jogar vitórias.
Fazer uma pergunta sem querer entrar em polémica. Depois das declarações dos 10 do ano passado, afinal ainda vale a pena correr em Portugal?
Sim, claro que sim. É verdade que nós trabalhamos para momentos como este e acima de tudo hoje provamos que quando se trabalha com rigor e seriedade estamos sempre recompensados no final e foi isso que aconteceu.
Nos anos da sua carreira tem alguém especial para dedicar esta vitória?
Acima de tudo à minha família, à minha equipa, à EFAPEL, todos os patrocinadores que acreditam em nós desde o início do projeto que eu estou nesta equipa e acima de tudo acho que é a altura de agradecer a eles.
Há muitos anos o Bom Barral está passado do ciclismo, o homem do Bom Barral a ganhar, afinal que há ciclismo ainda no Bom Barral.
Claro que sim, o Bom Barral é uma terra de ciclismo, sempre esteve ligado ao ciclismo e eu fico feliz por fazer parte dessa história e, acima de tudo, quero servir de inspiração para os mais novos na minha terra.
Tiago Antunes nasceu a 9 de abril de 97, tem 28 anos, é natural do Bom Barral. É profissional desde 2018 e como profissional tinha duas vitórias, ambas em 2022, por esta equipa da EFAPEL Cycling. A segunda etapa do Grande Prémio Jogo e o prólogo do Grande Prémio de Torres Vedras. Agora consegue a maior vitória da sua carreira. Ele o melhor tinha conseguido no Alentejo, foi o ano passado, o oitavo da geral e agora salta para vencedor. Quanto a esta volta, marcou os 30 anos de Miguel Indurain, marcou também os 30 anos de um facto histórico para Tavira, quando a equipa chegou sem patrocínio e saiu daqui a chamar-se Reacer Tavira, recordado pelo então diretor desportivo José Marques.
É realidade, nós fomos para essa volta ao Alentejo sem patrocínio, mais bem dito, o Tavira, o ciclismo Tavira veio para a estrada nessa época, com algumas dificuldades financeiras, sem patrocínio, e durante a volta ao Alentejo conseguimos também, temos o Tavira, portanto, e eu pessoalmente devo também um pouco a ti Teixeira, portanto, a colaboração para essa ligação entre o Tavira, portanto, e a RSS. Foi muito bom porque o Tavira estava em vias de poder acabar e felizmente a história continuou e ainda está presente e isso é interessante para a modalidade e mesmo para os adeptos do ciclismo e também para a cidade de Tavira.
Zena, estamos aqui para falar em mim naturalmente, mas mais para o Clube de Ciclismo de Tavira, por o trabalho que vocês faziam nessa altura, acabou por ser histórico porque depois havia o Reacer Boa Vista, o Reacer Tavira, correram ambos a volta a Portugal com esta denominação, mas a seguir a UCI acabou com um patrocinador, ter duas equipas, daí que no ano seguinte o Tavira mudasse de nome do patrocinador, mas dentro do mesmo grupo empresarial.
E portanto, na altura não foi fácil e não foi nada bem aceito por parte da equipa Reacer Boa Vista, porque era o patrocinador, a Reacer já era patrocinador do Boa Vista há alguns anos, e nós na altura, portanto, tivemos o cuidado de saber proteger o clube, neste caso, fizemos, portanto, em que o acordo foi feito com a Reacer, portanto, e nós na altura inscrevemos a equipa com o nome do grupo e que divulgávamos o nome do patrocinador.
Foi um dia histórico, lembrando que no dia anterior o Tavira emitiu um comunicado, mas ainda dizer que apresentava o patrocinador no outro dia em Borba, mas ainda é com o logotipo do Bom Petisco e toda a gente, aliás o jornal ao outro dia, Bom Petisco regressa a patrocinar o Tavira no ciclismo.
Bom, o Bom Petisco esteve muitos anos connosco, portanto, naquela altura foi tudo surpresa, foi tudo muito rápido, foi as coisas tratadas em duas ou três reuniões que nós tivemos pessoalmente, onde tu estiveste ocorrendo a situação e, portanto, mais uma vez repito, foi um bom casamento, onde tu colaboraste também e acabas por ser o padrinho de toda essa situação.
José Marques, certamente foi uma época marcante para a equipa de ciclismo de Tavira. Eu recordo-me dias antes, não ouvi bem a minha britamana, dizia-me: o clube não acaba, não quero ver a porta do banco ficar lá da minha casa, mas vamos continuar. E, infelizmente, essa foi uma época marcante há 30 anos para a continuação do clube de ciclismo de Tavira nas estradas.
Sim, sinto-me orgulhoso nisso porque fiz parte dessas épocas difíceis. Todas elas são difíceis, hoje também não é nada fácil, mas o que é certo é que durante os anos que estive no Clube Ciclos de Muita Vida tentei fazer o melhor pelo clube e não estou nada arrependido. Fiz o possível, fiz aquilo que sabia, aquilo que podia, e ainda bem que o Tavira ainda hoje continua na estrada, porque eu sou um amante de ciclismo, sou amante do Tavira e sou adepto, portanto, porque vivi a realidade do Tavira durante 23 anos e isso não se pode esquecer e faz parte da minha vida.
José, um abraço também do mundo, obrigado pela disponibilidade, passamos aqui em direto para a Rádio Horizonte Tavira, obrigado e continuação de uma, diria eu, vida magnífica. Deus te abençoe com saúde.
Eu também tenho que agradecer, portanto, ser recordado dos menos bons e dos menos bons.
Cândido Barbosa, o presidente da Federação, fez um balanço positivo desta alentejana e a aposta vai continuar a ser nas equipas de formação dos grandes times do World Team.
Bom, acho que extremamente positivo. Esta moldura mana hoje certifica isso. Uma alentejana um bocadinho diferente, mas voltamos àqueles tempos de um percurso equilibrado, um percurso com contrarrelógio, uma chegada ao alto como ontem, foi um sucesso. Acho que foi muito bem disputada, todos os dias mudamos a camisola amarela, este fair play é algo muito interessante, o retorno da televisão, a quem agradecemos muito à RTP, e que deveríamos devolver esta mais-valia aos territórios, nas pessoas dos seus presidentes de Câmara, e há cimes que efetivamente nos ajudaram, incluindo também o turismo do Alentejo, que merece realmente este retorno, porque este território é muito valioso, é para mim a parte do nosso país que mais condições tem para praticarmos ciclismo e todo o património que cá existe é uma pena não o podermos divulgar ainda mais, aproveitando a Alentejana, a nossa vertente, para o podermos levar para fora de Portugal.
A aposta nas equipas de formação das grandes equipas do World Tour será para continuar? Percebes que é um projeto ganhador, foi o ano passado, repete-se também no fundo este ano, será para manter?
Sem dúvida, isso é algo que queremos internacionalizar cada vez mais as corridas em Portugal, porque o ciclismo está global e é desta forma que queremos e que temos 20 equipas cá, algo muito bom e que naturalmente noutras provas também iremos fazer.
Correu o pano sobre a volta ao Alentejo, a Alentejana está viva, 43 edições feitas com recordações, com sangue, suor e lágrimas, mas que ao Horizonte levou a todo o mundo.